Está no ar mais um episódio do podcast.doc, que é uma série de episódios para falar sobre a produção de podcasts com podcasters. E aí hoje eu vou entrevistar ele, que é o host do Larvas Incendiadas. Então, amigo, pode ficar à vontade para falar o que você quiser sobre você, nome, idade, signo. Fala para a galera também o que você faz além do podcast, né? E o que mais você quiser falar sobre você.
Beleza, Angre. Bem, meu nome é Thiago Coate, né? Eu tô aqui por causa do Larvas Incendiadas. Eu sou o criador e host do Larvas, que é um podcast de divulgação científica de estudos de gênero e sexualidade. Eu sou uma bicha branca daqui de Belo Horizonte, sou advogado e cientista político. Signo, eu sou leão com ascendente em gêmeos e, se não me engano, lua em touro. Mas eu não ligo pra essas coisas, eu acho que é uma pura bobagem. Mas um ex-namorado com um grupo de amigos meus que são super fanáticos por signos uma vez fizeram meu mapa astral até sem me informar. Depois só me contaram, sério, é isso. Então essa é minha vida. Pois é. É tipo isso, né? Assim, a gente vive hoje na ditadura dos signos, então ser bicha e não saber, não tem como. Vão te contar, mesmo que você não curta. Ai, que mais você pediu pra eu falar? Eu comecei a falar isso, me perdi, ri.
Era isso mesmo, era nome, idade, signo e o que, que você faz além do podcast, basicamente isso.
Eu sou de formação, eu sou advogado e cientista político, né? Então eu fiz ali uma graduação em direito, um mestrado, doutorado na ciência política e carreira acadêmica nisso. Sou ativista LGBT também, essas coisas meio que vão se cruzando, né? Porque o Larvas é um pouco culmina nessa minha trajetória, tanto acadêmica de pesquisa, sempre estudando questões de gênero e sexualidade academicamente, a gente pode falar depois disso com mais profundidade se você quiser, mas também desde muito novinho ser uma bicha já envolvida no movimento LGBT, né, desde ali mais ou menos meus 16, 15 anos, não lembro muito bem quando, comecei a participar de movimentos aqui na minha cidade, depois movimentos mais em âmbito nacional, e até hoje estou aí. Trabalho também como assessor parlamentar aqui da Duda Salaber, que é uma vereadora travesti aqui de BH, né? Dou aulas e muita coisa. Faço muita coisa por aí.
E tem uma outra pergunta que eu sempre faço pro pessoal aqui antes da gente entrar nos tópicos principais, né? Que é por que você decidiu iniciar o podcast, né? Bom, de onde surgiu a ideia de criar o Larvas?
O Larvas, ele surge como... Eu já tinha, na verdade, essa ideia antes de criar ele. Já tem muito tempo que, a partir dessa minha inserção nessa trajetória acadêmica que eu tenho, sabe? Eu acabei criando uma rede de contatos muito, muito legal no Brasil com pesquisadores e pesquisadoras do campo. E eu achava, assim, nossos trabalhos que a gente estava desenvolvendo super interessantes. Eu queria conversar mais com as pessoas sobre os trabalhos delas. E queria divulgar também. Eu queria que, de alguma forma, essas conversas não ficassem só ali em sala de aula ou conversa de corredor, sabe? Aí eu já tinha um pouco essa ideia de, ah, eu quero fazer isso. Mas eu não sabia ainda direito como fazer, quando. Essa ideia foi maturando aos poucos. Eu acho que eu descobri o que, que eu queria mesmo ali mais ou menos em 2016, 17, foi um período do meu doutorado que eu viajei muito e que eu estava morando em São Paulo também por causa do campo da minha pesquisa, que eu fui fazer uma etnografia do movimento trans brasileiro. E aí a etnografia é acompanhar o dia a dia, né? Só que eu fui de um movimento que é nacional. Então, literalmente, eu saí pelo Brasil inteiro, né? Fui acompanhar desde encontros no interior do Piauí, né, até lá na fronteira sul do Brasil, em Rio Grande, né, que é uma cidadezinha no Rio Grande do Sul, quase na fronteira mesmo. Então, assim, como eu tava viajando muito, pegando muito ônibus, avião, essas coisas, eu ficava muito tempo sozinho, eu comecei a ouvir podcast, né, era o que me ajudava a passar o tempo. E eu descobri também, assim, uma rede de podcasts que era a New Books. New books em tudo, new books in gender studies, new books in sociology, new books in political science, e por aí vai. E aí eu falei assim, nó, que legal, assim, dá para eu me atualizar sobre os estudos a partir de podcast. Será que esse não é um formato que eu posso usar também para falar, para fazer essas conversas que eu já queria, sabe? Para ajudar a divulgar esse conhecimento que a gente está produzindo, que eu acho tão legal, e conseguir manter essas conversas? Aí bateu essa ideia, e aí quando eu terminei meu doutorado ali em 2018, porque antes disso eu também não consegui, né? Eu sempre, durante grande parte do meu doutorado, eu trabalhei também com coisas além do doutorado, né? Ainda tem fazer uma pesquisa correndo no Brasil inteiro, né? Escrever uma tese não é fácil. E aí, então, quando eu terminei o doutorado, eu falei assim, ó, um trabalho a menos, deixa eu começar o Larvas, né? E aí eu criei o Larvas ali no final de 2018. Mas foi um pouco pra isso, sabe? Com essa ideia de realmente conversar sobre os nossos trabalhos, e não só sobre os trabalhos. Tem uma coisa também, muito nessas aulas na universidade, a gente fala muito, sabe, Angry, dos trabalhos das gringas, dessas grandes teóricas, tipo Judith Butler, né? Que é massa, a gente tem que falar sobre delas, mas eu acho que a gente tem que falar mais dos nossos trabalhos. A gente tem produzido tanta coisa legal no Brasil, tanta coisa, assim. Eu queria conversar mais sobre os trabalhos dos meus colegas, das minhas colegas, né? E fazer isso sair da universidade.
Que massa, que massa, é. Uma outra coisa que eu queria te perguntar também, aproveitando, que eu acho que já liga um pouco com isso, né? É que eu já escutei alguns podcasts de divulgação científica e cada um acaba tendo um formato diferente, né? Eu percebo no Larvas que é um formato mais de entrevista, né? Com as pessoas que estão produzindo o conteúdo. E aí eu queria saber de você, assim, por que que você escolheu esse formato, assim, se você acredita que, sei lá, talvez seja mais fácil para as pessoas entenderem as coisas que você está discutindo e tal.
Uhum. Olha, o formato foi muito inspirado mesmo no formato daquela rede gringa que eu mencionei, do New Books, que eles faziam entrevistas também um a um. Eu não conhecia, na época, eu era muito cru. Gente, eu sou advogado de ciência da política. Eu não entendia muito bem de formatos de produção de podcast quando eu criei. Sim, isso a gente vai aprendendo à medida que a gente vai fazendo, sabe? Vai até experimentando um pouco mais. Eu conhecia podcasts, claro. Eu já tinha ouvido outros, inclusive outros formatos. Eu tinha duas coisas que eu sabia que eu não queria. Eu não sei se eu sabia exatamente o que eu queria, sabe? Qual formato ia dar mais certo. Mas eu sabia que eu não queria fazer naquele formato mesa de bar, que me incomodava, eu achava ruim, né? E eu não queria que fossem episódios muito longos, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo, assim, naquela época ainda, tava na moda uns episódios de 3 horas, de, assim, episódios longuíssimos. Hoje em dia isso mudou muito, tem uma pluralização de formatos no podcast, inclusive uma tendência para formatos mais curtos, né? Mas naquela época, assim, o mais comum mesmo era isso. Episódios de 2 horas, 1 hora e meia, assim, era curto. E eu falava assim, isso não é pra mim. Eu não consigo terminar, então eu imagino que os ouvintes meus ouvintes também não conseguem terminar, ainda mais que eu quero discutir assuntos acadêmicos, né? Então, assim, eu sabia, até pela minha experiência também como professor, que eu queria uma coisa curta. Aí eu pensei, então, já que eu quero uma coisa curta, eu não quero mesa de bar, deixa eu fazer nesse mesmo formato, entrevista, deixa eu tentar... entre 40 minutos, 30 minutos, alguma coisa. Foi assim, eu não conhecia direito, por exemplo, outros formatos, tipo podcasts narrativos, essas coisas. Eu vejo que hoje em dia tem muitos podcasts de divulgação científica que pegam esse formato, né? Tipo 37 graus. Gente, eu acho 37 graus, assim, uma das melhores coisas em podcast que existem no mundo. As meninas, né, a Bia Guimarães e a Sarah Zobel são incríveis, são fodas, 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 né? Mas eu não consigo fazer um podcast narrativo. É um puta trabalho, né? Eu fazendo as 10 milhões de coisas que eu faço na minha vida, eu não tenho tempo, nem equipe, nem nada. Eu faço o Larvas sozinho. Acho que isso também limitou, né? Assim, eu comecei o Larvas sozinho e eu meio que continuo até... É muito o que eu dava conta de fazer, sabe, Angre? Sem meio que os meus conhecimentos técnicos, né? Não sabia que microfone era bom, que era ruim, né? Como é que gravava? Eu fui aprendendo tudo, assim, meio nos trancos e barrancos e conversando com a comunidade de podcasters, né? Também, que me ajudou bastante a entender. Então foi um pouco isso. Mas eu gosto, assim, hoje em dia, conhecendo melhor esses outros formatos, eu mantenho a entrevista. Eu acho que não deu errado, não. Acho que foi meio que um golpe de sorte, sabe? Acho que foi um golpe de sorte, uma escolha que deu certo. Mas eu acho que é um bom formato. Eu acho que é um bom formato, sabe? Existem outros, mas eu não mudaria. Eu de vez em quando tento experimentar com outros formatos. Por exemplo, no final do ano passado eu fiz um episódio que não é narrativo, mas tem alguns toques de narrativos. O um episódio sobre cintura fina, né? Eu pedi para um colega narrar algumas das. Porque o episódio da cintura fina, para contextualizar aqui, senão o ouvinte talvez não entenda, né? Quem não escutou meu episódio. O episódio sobre cintura fina foi uma travestida aqui de BH, muito famosa, ali no, nos anos 60, mais ou menos. E o episódio foi com o Luiz Morando. Ele escreveu um livro, principalmente a partir de. Resgatando a história da cintura fina, a partir de reportagens antigas da época, né? Então eu pedi pro Luiz algumas dessas reportagens, e além da entrevista com o Luiz, eu pedi para um amigo meu narrar algumas dessas reportagens. Aí eu inseri entre as perguntas essas narrações. Aí eu experimentei um pouco então com esse outro formato. Mas a maioria dos episódios é só entrevista mesmo, assim. Né? Quem sabe um dia no futuro eu experimente com outros formatos.
Eu acho interessante você falar isso, né? Porque essa última fase agora, né, do podcast Potok esse ano, eu tô conversando com uma galera que tem mais tempo de produção, né? Então, eu vejo que muito dessa galera é de experimentação mesmo, sabe? Tipo, não sei absolutamente nada do que eu tô fazendo aqui e vou testar, sabe? Vou sair testando e tal. Tanto que até o Fagcast tem isso também, sabe? Cada ano eu vou fazendo uma coisa diferente, ou sei lá, a cada 3 meses, 6 meses eu vou mudando e experimentando esses formatos, né? E eu acho isso interessante, eu acho que isso meio que tá se perdendo hoje em dia, né? Porque tem muita gente querendo copiar as formulinhas de sucesso que tem aí, né?
Não, total, acho mesmo. Acho que também assim, eu acho que está se perdendo um pouco por isso, mas eu acho que está se perdendo também porque quando a gente. Você é mais tempo do que eu, você é a Kakura do podcast, né? Eu ainda sou novinha perto de você, mas assim, até quando eu comecei a criar, a participar de podcast era uma mídia muito amadora, né? Então. Hoje em dia o podcast se profissionalizou muito, muito, com não só a entrada de grandes players, mas até algumas das galeras também que fazia mais amadoramente antes se profissionalizou e criaram, né, produtoras de podcast, editoras. E eu acho que essa profissionalização meio que ela é boa, mas ela é ruim também, porque eu acho que ela meio que engessa alguns formatos. Por exemplo, isso que eu falei do formato mesmo, como é que chama? Do narrativo. Isso se tornou uma coisa. Você tem que fazer o podcast, é você contar uma história, é você fazer a narração, como se isso virasse assim, bom podcast é podcast narrativo, quase, em alguma medida. Eu sei que não. Inclusive tem podcasts gigantes de entrevistas, né? Assim, esses de notícias, tipo da Renata Loprete, né? Mas assim, o povo criou um certo que o padrão correto de fazer podcast são determinados, sabe? Com essa profissionalização. E eu acho que perdeu-se muito. Muito não, acho que perdeu-se um pouco da experimentação. Mas acho que ainda tem também. Ao mesmo tempo, sabe, André, eu acho que. Não sei, talvez seja a gente, os nossos olhos que estejam viciados, e também essa profissionalização fez que a gente olhasse para os podcasts que são mainstreams e esquecesse de olhar também para os pequenos, e aí perceber que talvez ainda. Talvez a experimentação ainda esteja acontecendo, a gente que não tá vendo mais. Porque a gente também cai nessa armadilha, né? Mesmo a gente sendo podcaster pequeno, de nos inspirar nesses grandes podcasts demais, né? Nesses podcasts muito profissionais. Que tem equipes que a gente. Ou. O Larvas nunca será esses podcasts gigantes. Quando eu escuto, por exemplo. Nossa, eu tive uma bad enorme quando eu fui escutar aquele maravilhoso da. Sobre o caso Doca Street, como é que era o nome do podcast? Esqueci, né? Mas que contou a história da Leila Diniz, né? Que foi assassinada. E aí, no final dos episódios, vinha o relato da equipe. Mais de quase umas 20 pessoas trabalhando no episódio. Gente, assim. Todo mundo muito talentoso, eu tenho que elogiar, mas assim. Com 20 pessoas trabalhando num podcast, é obrigação do trem ser bom, sabe? É obrigação do trem ser bom. Eu que não tenho obrigação, porque eu que sou roteirista, eu que sou editor, eu que gravo, eu que faço, né, o tudo, eu que publico, eu que sou redes sociais, assim. É outras condições. A gente não tem condição de produzir podcast com essa galera, né?
É.
E tá tudo bem, né?
Sim. É, mas isso que você falou da gente ter um olhar meio viciado é interessante, porque assim, às vezes eu me irrito um pouco, por exemplo, com aquela discussão tipo videocast, né? Que agora todo mundo quer fazer videocast, né? Transmitir no YouTube, transmitir onde quer que seja. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uns outros exemplos, né? Aí já aproveitando para fazer um jabazinho, a rede LGBT Podcasters. Tipo, eu parei para escutar todos os podcasts da rede, né? E eu vejo uma diversidade, assim, e experimentações, sabe? Então, é muito disso que você falou, assim, é para onde a gente volta o nosso olhar, né? E a gente tem outras redes também se formando de podcasts independentes que vão trazendo e apresentando outros formatos, né? E também não
Sim,
precisa
total, total.
se apegar também, acho que tem que se desapegar um pouquinho dessa coisa de querer se tornar um podcast muito grande, né?
Total, eu tô satisfeita, assim, Larvas é um nanico, mas eu tô de boa. Eu também não sou muito grande, nunca cheguei nem a 1,70, então assim, né?
Tamo
Gosto de
junto.
coisas pequenas, tô de boa. Superei isso já.
E, amigo, bom, o Larvas é um podcast de divulgação científica e eu imagino que seja bastante difícil produzir conteúdo pro Larvas, né? Eu até tava vendo a tua conversa lá no Papo Incerto, que você comenta um pouco sobre isso, né? Que você lê todos os artigos, todos os materiais e tal. E, assim, eu queria saber, assim, quais são as maiores dificuldades, né? Além dessa questão de ler os artigos e tal, que você encontra na hora de produzir o Larvas.
Olha, Angri, para ser muito sincero, as dificuldades que eu tenho mais é com edição e divulgação. Fazer o papel, o antes, né, que é selecionar os textos, eu acho tranquilo. Porque de alguma forma, como eu também sou um pesquisador da área, eu já tenho que fazer um pouco uma pesquisa, um mapa de alguns textos, tenho que dar. Tá acompanhando o que é que tá sendo publicado ou não nas revistas, nos livros novos. Então, assim, ter um pouco dessa noção, eu já tenho de todo jeito que fazer, assim. Ler os trabalhos e fazer um roteiro, para mim, claro, dá muito trabalho, mas é uma coisa que eu. Dá um trabalho com muito prazer. Eu gosto, né? Eu gosto demais. Nossa, assim, por exemplo, o episódio que lançou ontem com o Renan Quinalha. Gente, o livro dele é uma delícia de ler. É muito bom, sabe, sobre a ditadura LGBT. Vale. Ditadura LGBT, não, perdão, corta isso. Sobre a relação da ditadura militar com a comunidade LGBT. Perdão, gente. Então, antes fosse a ditadura LGBT, né? Assim, que sonho.
Né?
Desculpa o ato falho. Mas bem, né? O ato falho muitas vezes demonstra o nosso desejo, né? Quero isso mesmo. E aí, assim. Eu tenho muito prazer em fazer essa parte da leitura, da escrita, da gravação, da conversa. Eu acho assim, até marcar com as pessoas, eu não acho difícil, assim, vou ser muito sincero. São poucas pessoas que já, claro, pessoas já recusaram. Acontece, né? Assim, bem, eu também, igual, eu já recusei. Bem-vindo ao mundo, né? Às vezes a pessoa não tá com tempo, às vezes ela não tá com saco, às vezes ela não quer, né? Eu não sou nenhuma pessoa que tem um ego enorme de achar que as pessoas, meu Deus, recusou o convite pro Larvas, né? Então, acho que essa parte toda é bem tranquila para mim. O que eu acho que é, assim, o que atrasa sempre quando tem problema no Larvas, assim, atrasou o episódio, alguma coisa, é mesmo esse trabalho de edição e de divulgação. Eu acho isso muito chato de fazer, muito difícil de fazer, muito, assim, edição é só chato. É trabalhoso, mas eu não acho difícil, porque é uma coisa muito mecânica, gasta muitas horas, né? Editar um episódio do Larvas. Não tem nenhum episódio que eu gasto menos de 3 horas editando. Não existe, assim. Mesmo você vai falar ali, são 40 minutos que chega para você, mas geralmente é uma conversa de mais ou menos 1 hora, eu tenho que escolher o que é que eu vou cortar. Fora que você tem que ouvir várias vezes o negócio, ouvir mais de uma vez para ver se o negócio está certo, né? Para cortar as repetições certinhas. Não é apliquei aqui automaticamente uns filtros e joguei lá, né? Eu não faço isso. Eu sei que tem gente que faz, né? Eu não faço isso com o meu episódio do Larvas. Eu quero uma qualidade de áudio razoável, né? Eu quero uma edição. Eu quero fazer também o meu convidado soar o melhor que ele possa soar. Claro, isso não significa alterar o conteúdo que ele está falando. Né? Mas significa sim, retirar um zé, retirar umas respirações, umas fungadas, né? Né? os barulhos da cadeira que fica lá assim, né? Então, assim, essas limpezazinhas, é claro que eu vou fazer. Dá um trabalho, dá... Não é tão simples, assim. Pensar também como é que eu vou... Porque o larva sempre tem ali uma introduçãozinha. Como é que eu vou apresentar de alguma forma muito sintética o que é que sintetizar isso? Então, dá um trabalho, é trabalhoso, mas ok, né? Sim, mas gasta muito tempo, tempo que muitas vezes eu não tenho na minha vida, né? Porque eu faço larvas de hobby, né, gato? Assim, é, trabalho... todos os dias, às vezes manhã e noite, nos meus vários trabalhos, né? E aí ainda ter tempo de editar e ter tempo depois também de divulgar. Divulgar é o que, na verdade, eu mais detesto. Eu já não gosto muito de redes sociais, né? Eu já falei isso pra ti, já falei isso, né? Falo publicamente. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de redes sociais. Eu sofro, eu tenho muita dificuldade em divulgar o Larvas, né? Eu queria, meu sonho era contratar um cara que é redes sociais... pra divulgar e fazer essa parte, né, assim, eu sei que o Larvas poderia ser muito maior do que é, porque eu sou péssimo em redes sociais, né? Aí, por exemplo, essa semana, eu vi uma menina que fez uma thread linda conversando e comentando sobre um episódio do Larvas, e eu dei bobeira que eu ainda nem retuitei a thread. A thread ótima, sabe? Assim, é tudo que todo criador quer, que alguém esteja ali engajado, conversando, fazendo um comentário, assim. Eu nem retuitar, eu li, sabe? Eu adorei a thread, assim. Mas mostra como eu também sou horrível de redes sociais, sabe? É muito simples, mas às vezes, né, também, dadas as condições concretas da nossa vida, né? No caos da vida, também não é tão simples fazer isso, né?
É.
Acho que a maior dificuldade é essa pra mim.
É, redes sociais é difícil mesmo, assim. Eu até faço algumas coisas nas redes sociais, mas, nossa, eu acho um saco, assim. Tem que ficar lá todo dia fazendo isso. Mas você puxou um negócio que eu acho interessante que você falou, que é que você gosta desse processo, né, de pesquisa. E aí eu tava pensando, né, talvez eu ache difícil porque eu não esteja envolvido nesse meio, né? Tipo, talvez para outra pessoa seja mais difícil fazer alguma coisa voltada para cultura pop, por exemplo. Porque cultura pop é algo que eu consumo desde sempre, que faz parte da minha vida, né? E no teu caso é a pesquisa, né? A academia e essas coisas fazem parte da tua vida, né?
Sim, total. Acho que é isso, né? Vai dos gostos das... E é, muitos desses textos que eu converso ali são pessoas também... que eu já conheço, não todas, claro, né? São pessoas que eu já conheço, que às vezes eu vi o trabalho, né, desde o início dele, às vezes eu li o projeto do mestrado da menina, que depois virou o texto e depois virou o artigo, então já tem toda uma trajetória ali também, sabe? Um conhecimento que ajuda, mesmo que talvez eu tenha feito uma leitura mais superficial do trabalho, eu já tenho mais ou menos ali o que são os pontos centrais, né? Já vi a pessoa apresentando, por exemplo, o próprio último episódio do Renan, né? O livro dele, vou ser bem sincero com vocês, eu li numa velocidade enorme, porque assim, superficial, porque o livro foi lançado agora esse mês, não deu tempo de eu ler mesmo profundamente, mas eu já conheço o Renan há anos, eu já conheço o trabalho dele, já vi ele dando várias falas sobre o trabalho dele, já vi ele apresentando, sabe? Então, o livro, mesmo que o livro físico chegou pra mim agora, porque foi lançado agora em setembro, né? Eu já conhecia o trabalho dele de outros rolês. Já conheci o Renan de vários outros rolês. Então, assim, já facilita também um pouco o contato, o diálogo, a penetração ali no livro, no, já pensar também, assim, um olhar que guia o que eu posso perguntar. Quando você tá, é isso, você tá inserido um pouco ali no meio, você sabe o que é, mais ou menos... Né? Você cria uma sensibilidade, igual na cultura pop, né? Às vezes você já vai ver um filme, mas você já sabe como é que aquilo está se conectando de uma forma mais ampla no universo, algumas coisas para você prestar atenção, você já sabe que vai ter um easter egg sobre outra coisa ali, né? Assim, coisa que o olhar de quem não tá no rolê passa às vezes batido, né?
Sim. E, amigo, você já até falou um pouquinho sobre esse processo de gravação. Mas eu fico curioso pra saber, assim, meio que o passo a passo pra um lançamento de um episódio do Larvas, assim. Então, tipo, sei lá, você primeiro cria a pauta, lê, né, o artigo, cria a pauta e depois convida e aí faz a gravação ou faz ao contrário. Como é que é esse passo a passo pro lançamento de um episódio do Larvas?
Olha, geralmente, a cada semestre eu brinco que eu faço a feira dos artigos, ou a feira dos livros. Mantenho mesmo uma lista no Notion de quais textos, quais pessoas eu quero entrevistar. Essa lista ela é meio mista, tanto de assim, alguns artigos que eu vi saindo novos, alguns livros, mas às vezes tem também construído de uma forma conjunta a partir do que eu escuto as pessoas, os ouvintes e as ouvintes do Larvas falando: ah, Thiago, você podia gravar um episódio com fulano ou com a fulana, ou então sinto necessidade de falar sobre o tema X. Às vezes também dá um boom assim no momento de todo mundo discutindo um tema tal. E aí eu penso, olha, eu preciso discutir isso também no Larvas. Então, assim, a partir desses vários estímulos, eu meio que monto uma lista, tento manter a lista todo semestre, né? De quais são as pessoas que eu vou convidar, quais trabalhos eu vou convidar. E aí eu começo a disparar os convites e marcar, né? Tento marcar geralmente assim, umas 3 entrevistas por mês, umas 2 entrevistas por mês, né? Não muito mais do que isso. Então, assim, eu vou meio que sempre tem um episódio para ser lançado e vou gravar geralmente na semana que esse vai ser lançado, na próxima, o próximo episódio. Geralmente é meio assim. Eu já tentei em outras épocas concentrar muitas gravações em determinados meses, ficar com muito episódio para ir publicando. Só que eu não tenho conseguido nesses últimos 2 anos, pandemia, né? Não tenho conseguido muito isso, né? Minha organização. Antes eu tinha, 2018, 2019, eu consegui ter uma organização bem melhor, né? 20, 21, uou, as coisas estão meio caóticas em relação a isso, assim. Então, eu faço primeiro essa meio que seleção de temas e pessoas e artigos, e aí eu vou realmente fazendo isso. À medida que eu vou gravando, eu vou convidando as pessoas vão aceitando ou recusando, vou agendando, é o planejamento, ler o trabalho, montar um roteirinho, que eu monto um roteiro, geralmente por volta de 3 ou 4 perguntas, mais do que isso, estoura muito meu tempo. Né? Então, assim, 3 ou 4 perguntas, além das perguntas padrões que sempre tem, né? Que se apresente, conta também como é que você se interessou a pesquisar sobre isso e já basta. Então, no total, geralmente, 6, 7 perguntas é o total do meu roteiro do Larvas. Não extrapola muito isso, né? Três, quatro perguntas variáveis e essas 3 perguntas fixas, que não são perguntas, né? Sim, meio que um esquentazinho e uma despedida, no fundo, no fundo, no fundo. E aí é gravar, gravo assim, em casa mesmo, nunca fui de gravar em estúdio, né? Já até gravei alguns episódios presencialmente. Mas a maioria dos episódios do Larvas, antes da pandemia, acho que eu gravei uns 3 presenciais. Mas assim, com celular, tá, gente? Literalmente, com o microfone do meu celular colocando na mesa e batendo um papo, né? Os outros episódios é tudo gravando pelo computador mesmo. E aí os formatos de gravação variam, já usei vários, já gravei aqui pelo Discord, já gravei por aquele Clean Feed, mas o meu padrão é usar algum programa de conversa mesmo, tipo, hoje em dia eu tenho usado quase só o Jitsi, é o que eu mais uso para gravar. E gravando aqui no meu computador mesmo pelo OBS e pedindo para outra pessoa gravar o backup dela no celular. Isso eu sempre faço, gente. Quem tá ouvindo, se você não faz isso, passe a fazer. Peça pro seu entrevistado gravar um backup. Se a pessoa não sabe, assim, igual eu, assim, entrevistar professor, que eu faço, entrevistar acadêmico, sabe aquele meme da tiazinha que tem 3 doutorados, mas não sabe ligar o Datashow? Isso é
Sim.
muito real. Então, assim, muito real. No meu campo, gravar podcast com acadêmica é muito difícil, porque a galera é muito analfabeta digital. Então, assim, eu não. É uma das razões de eu ter essa escolha de gravar pelo Jitsi dessa forma, é por causa disso. Porque às vezes, quando eu pedia, por exemplo, pra vir pro Discord, assim, eu tentei uma vez só, nunca mais. Porque é impossível pra maioria das pessoas. Não é acessível. Não é acessível pra quem não tem um mínimo de familiaridade com o mundo digital. Outros formatos também. E aí eu pedi às vezes para gravar no próprio computador o áudio, o backup, também ninguém sabe. Ou quando nem tem programa para gravar, né? Então aí eu peço no celular. Hoje em dia todo celular tem gravador. E às vezes muito bom. Então assim, o povo grava no backup no celular, me manda, tranquilo, maravilhoso. Gravado aí é esse rolê, né? Processo de edição, que eu vou editar ali no Audacity mesmo, né? Eu sou um usuário de Linux, né? Então, software livre sempre. Vou editar no Audacity e depois subo para publicar. Eu não sei se faz diferença para você, se tá querendo saber nesse nível de detalhes, né? Mas eu hospedo o Larvas no PodCloud, que é um servidor brasileiro, né? Eu gosto de tentar, assim, estimular o mercado daqui nacional. Antes eu usava o Megafono, mas o Megafono começou a dar alguns problemas para mim. Eu sei que tem muita gente que ainda usa, que gosta, recomendo também. Foi bom enquanto durou para mim, mas aí deu problema, pulei fora. Tô no Megafono, tô no PodCloud, né? Gosto bastante de lá. Hospedo lá, jogo e aí disparo nas redes, né? O Larvas tem Twitter, Facebook e Instagram. Eu tento, de alguma forma, divulgar nas três, né? E em outros canais. Tem também uma lista de transmissão no Zap e uma lista de transmissão no Twitter. No Twitter,
o Telegram.
Como chama? Telegram. É isso, assim, meu processo do... Se quiser, meu passo a passo é um pouco isso.
O PodCloud eu não conhecia ainda. Geralmente, o pessoal hospeda bastante no Anchor, né? Que é o que eu uso também, mas eu não conhecia. Bom saber que eu vou deixar anotado aqui. Porque, né, Spotify é dono do Anchor, então qualquer coisa a gente já sabe pra onde correr.
Exatamente, não. Eu entendo que o Anchor é bom. Eu não nego isso. Mas eu sou politicamente contra o Anchor. Porque o Anchor faz parte dessa estratégia do Spotify de dominar a mídia, de se tornar o YouTube do podcast. E eu não quero isso, sabe? Uma das coisas que mais me dá tesão em podcast, Angra, é que ele é uma mídia livre, sabe? É que é uma mídia descentralizada. Você pode ouvir do jeito que você quiser, você baixa meu episódio sem pagar nada se você quiser. Tem mil formas de você consumir isso. O dia que você centraliza tudo num, aquilo passa a dominar a forma como a mídia é, como ela se dá, né? Você fica meio... Você vira um trabalhador de lá, né? Igual os youtubers, né? São trabalhadores pro YouTube, né? Eu não quero isso pra mim. Não quero isso pra mídia, não é só pra mim. Sim. Não quero isso pra você, não é bom pra ninguém, gente.
Eu até fiz um episódio sobre isso aqui no FajoCast, falando sobre essa problemática do Spotify, porque, assim, eles estão canibalizando o mercado, né? Estão... E aquelas imperializam e destrói, né? Uma mídia que é interessante e é livre, né? Acima de tudo.
Não, e ainda tem o pior, né? Tipo assim, ele é grátis, mas ele não é grátis, né? Você tá... No fundo, o episódio não é seu. No fundo, o episódio que você tá colocando ali deixa de ser seu. Eles podem fazer o que quiser com o episódio. Não só de usar os dados do episódio. Que, aliás, os dados eles usam os meus também. Porque, de alguma forma, o Larvas também Sim. vai pro Spotify. Mas eu tenho uma certa autonomia, por exemplo, sobre propaganda dentro do meu episódio. Eles não vão inserir. O Anchor pode inserir. Ele não tem o costume de inserir. Hoje em dia, eu acho que pouquíssimas vezes eles inseriram. Mas está lá no contrato que eles podem inserir se eles quiserem. E você não tem nada que você vai poder fazer contra isso, sabe? Eu não quero. O Larvas não é um podcast comercial. O Larvas não está à venda.
É. Uma dúvida, esse PodCloud, ele chega a gerar, tipo, estatísticas de audiência, de espectadores e tal? É interessante as estatísticas dele?
Chega, não são muito boas não, mas ele tem também como você colocar outros, porque hoje em dia existem muitos sites específicos também em gerar estatísticas, né? Como aquele, o próprio Blurberry... Né, tem um outro, tem o PodTrack, que é o mais famoso. Então, se você incluir ele tem as estatísticas internas dele, que gera, mas que eu não gosto muito. Mas se você quiser outro tipo, que eu acho, inclusive, melhor, você inclui lá ou o seu prefixo do Blurberry, eu não sei pronunciar nunca esse é o nome disso, né? Ou do PodTrack, que aí as estatísticas vão pro PodTrack ou pro Blurberry. E aí você consegue ter estatísticas melhores. Na verdade, assim, os dados são o mesmo, mas o problema deles é que eles geram uns gráficos de visualização que são péssimos, assim. Sério, o cientista de dados deles é uma pessoa horrível. Os gráficos não dizem muita coisa. Sinto muito se você, cientista de dados, estiver ouvindo aqui, mas... Às vezes o problema não é seu, às vezes você tem condições precárias de trabalho que não te permitem melhorar, tá, querido? Não sei. Mas que os gráficos não dizem nada, não são úteis, não são.
É interessante, porque é até uma opção aí para eu mudar, migrar do Anchor para alguma outra plataforma. Porque eu já tava pensando aí em fazer essa movimentação. E aí, amigo...
Deixa eu só fazer um parênteses, perdão.
Pode falar.
É sempre uma aposta um pouco cruel quando a gente aposta nesses servidores brasileiros, porque muitas vezes eles realmente têm uma série de déficits que os gringos não vão ter, sabe? Assim, os gringos realmente são top de tecnologia, de não sei o que, sabe? Isso é verdade, os daqui muitas vezes não são. E fora que realmente pode ser que um servidor aqui deixe de existir. Todos os servidores desses têm essa possibilidade de deixar de existir. Mas é óbvio que os brasileiros têm um pouco de estão mais ameaçados de uma instabilidade maior. Então, assim, quando você aposta, igual eu aposto no Podtrack, eu tenho consciência disso. Eu duvido, por exemplo, que o Spreaker, no próximo ano, vai falir. Pode ser que vai? Pode, mas assim, é claro que ele tem uma instabilidade que o PodCloud não tem, saca? É, então, mas eu acho que é mesmo assim... Vale a pena apostar, saca? Vale a pena.
Sim. E a gente tava falando agora há pouco que você faz bastante coisa, né? E aí, essa é uma pergunta, e eu perguntava como, né? Mas eu quero perguntar se você consegue manter um equilíbrio aí entre vida pessoal, trabalho, finanças e podcast. E se você consegue, como que você faz isso?
Não consigo. Não consigo. Eu tenho um problema enorme com isso. Eu não consigo ter um bom equilíbrio, cara. Eu sou meio doido. Pago preço até com a minha saúde em relação a isso. Essa semana específica foi... Eu tava até falando com meu namorado. Quinta-feira eu trabalhei literalmente de 6 da manhã até 11 da noite.
Nossa,
sem parar.
Senhora.
Sem parar. Não tive tempo de lavar uma louça, sabe? Não. Não tenho como conseguir um equilíbrio. Mas eu acho que também não é só culpa do podcast, né? Assim, é uma culpa um pouco minha. Quer dizer, não só minha, mas assim, também do Brasil, né? Eu tenho 2 empregos. Então, assim... Aí ainda tenho militância e no meio disso tudo ainda faço podcast e outras coisas. Né? Mas viver no Brasil hoje em dia é isso, né? Aqui não tem 2 empregos hoje em dia. Quer dizer, a grande maioria das pessoas que não tem nenhum, né? Mas a maioria das pessoas que eu conheço que estão empregadas estão em 2, 3, porque para ter uma renda legal, né? Manter, né? Igual é a minha coisa, né? Eu moro sozinho num apartamento que é meu, não tem ninguém, não tem que me sustenta. Então é isso, né? Para manter. E aí nos tempos livres eu faço podcast, mas também os tempos livres muitas vezes é de 6 da noite às 5, é domingo, é... Não tem uma boa dica, não, assim, a dica que eu tenho e que eu tento fazer é tente ser organizado, sabe, assim, tente manter algum tipo de programação igual eu faço lá no Notion, de tentar organizar mais ou menos quem são as pessoas que eu quero entrevistar por semestre, já ter isso meio claro, isso já vai dando uma ajudazinha. Mas, no fundo, assim, à medida que as coisas vão, que o ano vai seguindo, tudo se atropela e é a vida. E coisas acontecem. Por exemplo, essa semana mesmo, um episódio que eu tô mencionando muito o episódio do Renan, mas é porque foi essa semana que saiu, né? Ele saiu na quinta, meus episódios são normalmente na quarta, mas, assim, não deu. Eu não tive tempo, literalmente, de fazer nada. Ainda tive também um pequeno problema técnico, mas aí que depois eu descobri que, na verdade, nem foi um problema técnico, foi um problema meu. Eu programei errado a hora, né, de lançamento. Mas foi bom, porque eu tinha editado errado também, ou tava sem a trilha sonora, porque eu também fui tentar fazer tudo à pressa, na madrugada. Né? Então é isso, sabe, gato? Não consigo muito... Assim, eu faço tudo, faço 1000 coisas, mas não necessariamente eu consigo um equilíbrio.
Uhum.
Né? Tem 3 semanas que eu não vejo meu namorado. Foi aniversário dele quarta-feira agora. Né? Não vi meu namorado ainda. Não dei parabéns pra ele. Dei assim pelo Facebook. Pelo Facebook não, pelo Telegram. Não sou um bom exemplo, não. Não me sigam. Sejam saudáveis.
Olha, desde que eu comecei essa série do podcast.doc, não tem um bom exemplo nesses episódios. Que eu acho que é difícil mesmo você conseguir encontrar um equilíbrio entre tudo isso, assim, né? E entre toda a enxurrada de coisas, né? Que a gente tem que fazer, que a gente faz atualmente, né? Não só de podcast, mas de tudo, da vida, né? E aí, amigo, uma última pergunta agora, pra gente chegar na finalização, né, desses tópicos. Eu queria que você desse uma dica, né, pra quem quer manter um projeto a longo prazo, porque eu vejo que muita gente acaba iniciando o podcast e sem ter muito conhecimento e tal, e depois acaba parando na metade. Muitas vezes são projetos que são incríveis, assim, e tal. Eu queria saber o que você diria, assim, para quem quer se manter produzindo aí por alguns anos.
Eu acho que são basicamente duas coisas. Na verdade, três coisas. Duas você tem um certo controle, outra não, né? Duas são, de alguma forma, faça algo que você goste. Eu mantenho Larvas durante tanto tempo porque me dá prazer. Dá muita raiva, fico muito cansado, mas assim, eu gosto. Eu gosto de ler os textos, eu gosto de conversar com as pessoas, sabe? Me dá muito prazer. Eu acho super legal, assim. E não só, depois você começa a ter prazer também pelo feedback das pessoas, você vai conversando, sabe, assim, a interação com a comunidade também é super legal você descobrir, assim, que, sei lá, igual já aconteceu com Larvas, tô vendo ele ser citado em tese, dissertação, influenciar outros trabalhos, influenciar uma geração de podcast de divulgação científica que de alguma forma descobriram que podiam fazer divulgação científica a partir do Larvas, sabe? Isso tudo vai dando um feedback também, sabe? Você vê que, calma, às vezes o retorno não é tão rápido, mas vai vir, assim, é legal, né? Eu acho que isso é uma dica. Gosto do que você quer fazer. Essa outra que eu acabei de falar, mas na verdade não era, não tinha pensado originalmente, é também ter um pouco de paciência, porque às vezes o retorno demora, né? Às vezes o retorno não é tão óbvio. Retorno não é número de plays, não é número de downloads, né? Retorno é outra coisa, né? Outra coisa que você constrói. E tente se organizar, porque eu acho que, assim, mais que eu falei pra vocês aqui que minha vida acaba, a organização se atropela. Mas também, se eu não tivesse um mínimo de organização, eu não conseguiria manter uma periodicidade, não conseguiria manter o Larvas no ar há 3 anos, sabe? Você tem que conseguir, de alguma forma, ter algum tipo de planejamento, de organização, saber o que você quer fazer, ter claro ali, olha, quero fazer isso, deixa eu, né, que dia que eu vou tirar, reservar uma hora para fazer isso, né? Essas coisas são importantes, porque, assim, se você não tem, não consegue fazer isso, você dificilmente vai conseguir manter, sustentar o projeto a longo prazo. E aí vem a terceira coisa que eu acho também, que aí não tem controle, né? Que, querendo ou não, poder ter essa organização, poder tirar um tempo, depende também de recursos, né, Angry?
Sim.
Que aí eu acho que as pessoas não têm muito controle. Eu consigo manter o Larvas no ar há 3 anos com uma certa estabilidade, porque eu tenho uma certa estabilidade na minha vida. Né? Tanto financeira quanto de trabalho, essas coisas que me permitem, né, mesmo que tirar um tempo que muitas vezes é um tempo de lazer e de descanso, mas que me permite tirar pro Larvas, enquanto outras pessoas eu sei que a vida atropela elas não conseguem, né? Então, assim, se você não dá conta, eu tô falando isso assim, né? Não é pra dizer que podcast é uma mídia elitista, não é. Dá pra fazer sem muitos recursos, mas se você não tá dando conta também, cara, assim, acontece, a vida é essa, às vezes a gente não dá a mesma conta.
Sim. Amigo, quero te agradecer por ter aceitado esse convite para participar aqui do... Quero te chamar ainda um dia pra gente conversar sobre cultura pop também, né? Conversar sobre outros assuntos. Eu sou muito fã do Larvas Incendiadas, acho que você sabe disso. Eu gosto muito de podcasts de divulgação científica, porque eu acho que são importantes. E é uma forma também de, eu acredito, de aproximar as pessoas da academia, né? Principalmente para quem não tem muito acesso a essas informações. Eu acho muito generoso também as pessoas que compartilham conhecimento, sabe? Que colocam conhecimento aí, disponibilizam conhecimento para o mundo. E aí eu queria deixar um espaço aqui aberto para você quiser adicionar alguma coisa que não foi falado durante o episódio. E já deixa as tuas redes sociais também, que você não administra bem, mas deixa aí pra galera que quiser te seguir.
Beleza, obrigado, querido, foi um prazer, adoro conversar contigo, sou fã do FajuCast também. E por favor me chame pra falar de cultura pop, eu também curto, eu sou mais dos animes, né, então sou bem otaku, então pode me chamar, né, pra falar de anime, por favor, né? Para além disso, assim, acho que não tem muita coisa para dizer, não. Acho que a gente já passou pela conversa. Só agradecer a você, agradecer quem tá ouvindo também. Chamar também, convidar. Vai lá ouvir o Larvas. A gente tá em todas as redes sociais, em todas as plataformas de áudio, de graça. Você gosta de ouvir no Spotify, por mais que eu falei mal dele, tudo bem, tem problema não. Pode ir lá ouvir, curto também. Mas se você quiser ouvir de outro jeito, tá lá. Tá no Deezer, tá direto no meu site também, você pode dar play direto lá no site, tá no Castbox, em todos os lugares. É, adiciona a gente, segue a gente, comenta a gente. Eu prometo que se você fizer uma thread, eu não vou ignorar, igual da menina que eu ignorei, que eu vou sair daqui, vou contar ela. Se você é essa menina, por favor, desculpa. E é isso, eu tenho minhas redes sociais pessoais também, eu sou, procura, o bom de ter um sobrenome esquisito é que é fácil me achar, arroba Quat no Twitter, ou então Thiago Quat nos outros lugares, mas é isso, não sou muito fã de redes sociais não, então no Twitter eu até posto mais, mas Instagram nem perde seu tempo me seguindo, eu tenho pavor de foto, né, não curto muito não, e Facebook eu tô meio abandonado também, então não sei se vale a pena me adicionar não. Isso. Obrigado pelo convite.
De nada, amigo. Então, só agradecer também a todo mundo que escutou esse episódio até aqui e deixar um tchauzinho aí pro pessoal. Tchau, tchau, galera.
Tchau, pessoas!
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.